Olá, é hora de acompanhar o mandato popular do deputado Irã Barbosa.
Durante a sessão mista da Assembleia Legislativa de Sergipe, da terça-feira, dia 1º de junho, o deputado estadual Irã Barbosa parabenizou a realização do debate sobre a proposta de emenda constitucional da reforma administrativa. O evento virtual foi realizado pelo Sindifisco e o Sindicato dos Bancários, destacando a proposta de criação de uma frente parlamentar mista em Sergipe, em defesa dos serviços públicos.
Trouxe esse tema aqui porque a proposta que saiu do debate de ontem, é que nós organizemos uma frente parlamentar mista de Sergipe em defesa dos serviços públicos e das estatais. Evidentemente, como se trata de uma frente parlamentar mista, ela terá a participação de deputados federais, senadores, deputados estaduais, vereadores, e nós colocamos o mandato que representamos, eu coloquei o mandato que represento aqui na Assembleia Legislativa, à disposição para fazer essa construção e vamos fazê-la. Acho fundamental isso.
Ainda na terça-feira, o petista destacou pontos da nota pública que justificam a necessidade e a importância da vacinação para os trabalhadores do SUAS e manifestou seu apoio à campanha e divulgou a nota pública do FETSUAS Sergipe, que trata do tema.
Eu queria, presidente, ressaltar aqui o conteúdo dessa nota e me somar à reivindicação que ela contém. A nota do Fórum Estadual dos Trabalhadores e Trabalhadoras do SUAS, né, o FETSUAS, ela é publicada na defesa de vacinação para todos e todas e da inclusão dos trabalhadores do SUAS nos planos estaduais e municipais de imunização. Essa nota reafirmou uma defesa que o FETSUAS faz, que é a defesa de vacinação para todos e somente pelo SUS. Isso foi afirmado por eles na carta de 18 de janeiro deste ano.
Com o objetivo de discutir o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes e o combate ao trabalho infantil, a Frente Parlamentar Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente da ALESE, coordenada pelo deputado Irã Barbosa, o Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Fórum Estadual em Defesa da Criança e do Adolescente realizaram um webinário na tarde da terça-feira, dia 1º de junho, com transmissão pelo YouTube. Participaram do evento, além do parlamentar, a professora doutora Iolete Ribeiro, ex-presidenta do Conanda, Tânia Dornelas, representante do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, Vicente Sossai Falchetto, coordenador do Fórum Nacional em Defesa da Criança e do Adolescente, e Ruth Rosendo, coordenadora operacional estadual da Busca Ativa Escolar e do programa Bolsa Família na Educação da SEDUC. Na manhã da quarta-feira, dia 2, durante a sessão mista da ALESE, o professor e deputado estadual Irã Barbosa comemorou a derrubada do veto presidencial ao projeto de lei 3.477/2020, que garante acesso à internet com fins educacionais a alunos e professores da educação básica pública.
Esse projeto de lei prevê o benefício para 18 milhões de estudantes e 1 milhão e 500 mil educadores para terem acesso a esses instrumentos e, com isso, ajudar no processo de qualidade da educação. Por isso, é motivo de satisfação saber que o Congresso resistiu a esse veto. Repito, é simbólico dizer do que trata o projeto. É um projeto que garante acesso à internet com fins educacionais para alunos e professores da educação básica pública. Um projeto dessa natureza, aprovado pelos nossos parlamentares federais, foi vetado pelo presidente da República, mas em bom tempo o Congresso derrubou esse veto absurdo, esdrúxulo, porque inclusive tem recursos de um fundo específico para financiar isso, e ainda assim o veto foi feito.
Também na quarta-feira, dia 2, o parlamentar apelou ao governador do estado para que, em conjunto com os parlamentares estaduais e autoridades municipais, busque soluções para resolver os problemas do matadouro do município de Lagar.
Eu tenho recebido diversas mensagens de marchantes, de pessoas que lidam com a questão do consumo de carne, negociam com isso, estão colocando as dificuldades que têm enfrentado em função da inexistência, né? Não está operando esse matadouro lá de Lagar. Recentemente, inclusive, fui noticiado de um acidente com um dos marchantes, com um caminhão que traz, evidentemente, além do perigo de morte, traz prejuízos econômicos, porque há que haver um deslocamento das pessoas que precisam do serviço de matadouro para o município de Itabaiana. Ou seja, é necessário que haja um esforço coletivo para que esse problema seja resolvido.
Entrevista. Entrevista.
E o convidado dessa semana para o nosso quadro de entrevistas é o professor, pesquisador e epidemiologista da Universidade Federal de Sergipe, Dr. Paulo Martins. Dr. Paulo, quais as condições que favorecem as mutações do coronavírus?
A variante com origem na Índia já foi detectada em alguns estados da federação. A população precisa entender a gravidade da situação e continuar adotando todas as medidas já amplamente conhecidas de controle e disseminação do vírus. Continua sendo extremamente importante que as pessoas continuem fazendo o uso de máscara, que não se aglomerem, façam a higienização adequada das mãos e o uso de álcool 70%. Além disso, é necessária, obviamente, a ampliação e aceleração da campanha de vacinação em todo o país.
Qual a diferença da nova cepa do coronavírus, surgida na Índia, para as duas cepas enfrentadas no Brasil, a P1 e P2?
Existem evidências que as mutações apresentadas pelas variantes P2 e P1, essa última predominante atualmente aqui em Sergipe, estejam associadas a uma maior capacidade de transmissão. Essas variantes também têm a maior habilidade de contornar o sistema imunológico e causar reinfecção. As evidências em relação à variante surgida na Índia e suas sublinhagens são muito recentes, mas também parece apresentar mutações que facilitam sua transmissão e torna essa variante mais resistente à neutralização por anticorpos. E qual o problema da presença dessas variantes circulando em nosso estado? Que com o surgimento dessas novas variantes, que têm a melhor capacidade de transmissão e de escapar do nosso sistema de defesa, associada à lentidão do processo de vacinação em massa da população e o relaxamento cada vez mais presente das medidas de controle da doença, é possível que tenhamos novas ondas da Covid-19 ao longo do ano.
Que procedimentos devem ser adotados preventivamente para se evitar a entrada da cepa indiana do coronavírus no Brasil?
O SARS-CoV-2 é um vírus que tem como material genético uma molécula de RNA que apresenta cerca de 30 mil bases nitrogenadas que funcionam como um código para a produção de proteínas virais. Entre elas, a proteína spike, que fica na superfície do vírus e é responsável por fazer a ligação do vírus com o receptor de entrada na célula do ser humano. Como parte de um processo natural, os vírus sofrem modificações ou mutações na sequência dessas bases e acabam criando novos subtipos, as cepas ou variantes ao longo do tempo. Essas mutações ocorrem de forma aleatória, mas podem acabar modificando a estrutura de determinadas proteínas, como a proteína spike, fazendo com que o vírus escape mais facilmente do sistema imunológico e entre mais facilmente em nossas células. À medida que essas novas cepas vão emergindo, elas acabam substituindo aquelas pré-existentes, caso encontrem condições de serem transmitidas entre as pessoas. A diversidade genética do novo coronavírus no Brasil parece estar associada à longa demora na imposição de restrições às viagens aéreas e ao controle insuficiente das viagens domésticas. Além disso, o relaxamento das medidas restritivas, as aglomerações cada vez mais presentes, a falta de cuidado com as medidas sanitárias já bem conhecidas e a lentidão da vacinação têm contribuído para o surgimento e disseminação dessas variantes em diferentes regiões.
É isso aí. Na próxima semana voltamos com mais um podcast do Mandato Popular do deputado estadual Irã Barbosa. O Mandato Popular de Irã Barbosa agradece por sua companhia. Ficamos por aqui, mas a luta continua.